Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Olga Freire, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Lima, o senhor fez uma intervenção muito teórica sobre a regionalização e até sobre o referendo. E eu tenho umas perguntas para lhe fazer muito concretas. Se o PS absteve em iniciativas recentes sobre a regionalização, quero saber se pretende efetivamente avançar ou apenas pretende manter o tema politicamente disponível. Depois, gostava de lhe dizer que antes de propor um novo referendo, devemos fazer uma avaliação concreta sobre a descentralização. O PS fez essa avaliação iniciada com a Lei 50 de 2018, nomeadamente nas áreas da educação, saúde, ação social, habitação e proteção civil. Depois, qual é afinal o modelo territorial defendido pelo PS? 5 regiões com base nas CCDRs, 7 regiões, outro mapa ou uma solução gradual? Que competências pretende o PS transferir para as regiões administrativas e quais devem permanecer no Estado Central, nos municípios e nas freguesias? E, por fim, que estimativa de custos apresenta o PS para a criação das regiões administrativas? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ricardo Lima, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada pela questão que coloca. Em primeiro lugar, deixe-me lhe responder que se há uma matéria do qual eu não me posso acusar é de teoria. Eu sou autarca há bastantes anos, com responsabilidades executivas. Sou presidente de uma junta de freguesia há 10 anos, fui vereador mais 8 anos, com responsabilidades executivas. E por isso o meu dia-a-dia é prático, é o contacto diário com as pessoas. Vem do exemplo, numa grande freguesia e num grande concelho da área metropolitana de Lisboa. Sobre o resto da matéria que aqui colocou, eu respondi, pode não me ter ouvido com atenção, isso é outra coisa, isso eu não posso fazer nada, loucoavamente. O que eu disse é que não se pode começar a construir a casa pelo telhado, e é isso que temos que fazer, estudar, escutar, ouvir, sobretudo todas as entidades envolvidas, inclusive as autarquias.
Obrigado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Manuela Tender, do Chega, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje várias iniciativas sobre regionalização num agendamento do PCP que volta a propor esta Câmara a aprovação da Lei-Quadro das Regiões Administrativas, ao qual se juntaram outras iniciativas que globalmente recomendam ao Governo que desencadeie o processo de criação de regiões administrativas com auscultação nacional e realização de referendo. A exposição de motivos das iniciativas apresenta a regionalização como solução milagrosa para quase todos os problemas do país, desde o forte centralismo que caracteriza a organização administrativa do Estado, à falta de coesão territorial, às acentuadas assimetrias regionais e problemas inerentes, como o definhar dos territórios do interior com constante perda de população e serviços. Mas há problemas que não dependem necessariamente da atual organização administrativa do território e que exigem uma mudança de paradigma de governação com o reforço de uma efetiva descentralização, com a correspondente atribuição de meios financeiros, técnicos e humanos, com melhor organização, mais eficiência, maior justiça, proximidade, transparência, prestação de contas, acessibilidade e participação dos cidadãos. Objetivos suscetíveis de cumprir com uma clarificação da organização administrativa do Estado, que defina claramente atribuições das diversas estruturas de governação territorial, de forma a evitar redundâncias e que salvaguarde as dotações financeiras e os meios necessários ao cumprimento das competências de cada estrutura e que reforce os mecanismos de controlo e de combate à corrupção. O Chega tem afirmado coerentemente a sua posição a favor do municipalismo e contra a regionalização, que queremos que criaria novos centralismos regionais mais despesa, mais redundância, mais centros de decisão e que não se traduziria necessariamente em melhor utilização dos recursos públicos, em mais coesão territorial, em mais qualidade de vida para os portugueses. Não nos iludamos. Os problemas do interior exigem uma aposta clara na coesão territorial inscrita nos instrumentos de governação, no programa do governo, no orçamento do Estado, no mapa de investimentos e nos diversos planos setoriais. Sem esta mudança de paradigma, só mudaremos o nome às estruturas, substituindo a CCDRX pela Região Administrativa Z. E para esse jogo de faz de conta, não contem com o Chega. Conhecemos e temos denunciado os problemas do excessivo centralismo, mas acreditamos que com clarificação de atribuições, com reforço da autonomia e de meios dos municípios e freguesias, mas também, e sublinho, mas também com reforço dos mecanismos de fiscalização e controlo, teremos um Estado mais próximo e mais eficiente. As desigualdades territoriais têm de ser corrigidas com mais meios e não com mais Estado. É isto que o país espera de nós.
E continua a não ter agora mais inscrições, portanto, vamos passar ao encerramento. Bem, eu tenho dado assim este bocadinho de tempo, mas se não houver mais ninguém para se inscrever, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para encerramento com o tempo. É Sr. Deputado Paulo Raimundo, peço desculpa. Tinha indicação? Não. Então quem é que encerra pelo PCP? Pois. Mas vamos ter que começar, já disse isto uma vez, vou passar a ser absolutamente, digamos, imperativo e Sr. Deputado Marco Claudino, PSD, mas vamos, fica aqui o aviso cautelar que nas próximas sessões não será com esta tolerância.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já numa fase final de discussão de hoje, é possível fazer-se um resumo e um balanço das várias posições assumidas. Permitam-me que comece pelo Partido Socialista e que o faça recuperando um debate que houve nesta casa em fevereiro de 2020. Nesse ano, quem apresentou a defesa da posição do Partido Socialista foi o deputado José Luís Carneiro. O atual secretário-geral do PS disse o seguinte em 2020: reassumimos o nosso compromisso com o objetivo da regionalização. Clareza total. O compromisso com a regionalização não era assumido, era reassumido. Dúvidas não havia, era desta. Mas há mais, o deputado José Luís Carneiro alvitrava mesmo contra quem colocasse pedras no caminho para a regionalização. Reparem no que declarou. Não queiram aqueles que permanentemente culpam o centralismo pelos atrasos e pelos bloqueios ao desenvolvimento encontrar agora subterfúgios para se eximirem às suas responsabilidades políticas. Nada de subterfúgios. Dos outros partidos ainda poderia haver dúvidas, estudos, análises, mas com o PS, senhoras e senhores deputados, era mesmo a valer. Agora é que era desta. Bem, perante isto, um pequeno pormenor. Perguntar-se-ão agora como é que votou José Luís Carneiro e a bancada do PS os projetos relativos à regionalização. Eu digo-vos, votaram contra. Depois do reassumir do compromisso e da crítica a quem tentasse obstaculizar e encontrar desculpas, o PS e José Luís Carneiro votaram contra. Contra, senhoras e senhores deputados. O descaramento, de facto, foi total. Mas e então o que dizer da posição que o PS hoje nos traz? Depois de 8 anos e meio, sem que o PS desse um passo, repito, um passo a favor da regionalização, vem agora com um projeto de resolução afirmar, e cito também, a regionalização, pela sua relevância constitucional e política, não deve ser imposta sem debate, nem adiada indefinidamente por falta de coragem ou método. A pergunta que não se pode deixar de fazer é óbvia. Em 8 anos e meio de governo do PS, ao PS que beneficiou de maioria, sozinho ou acompanhado, faltou coragem ou faltou método? Senhoras e senhores deputados, é caso para dizer que neste período futebolístico que vivemos, há sempre duas certezas que temos. A primeira é que em todo e qualquer Mundial há gol de Ronaldo por Portugal. A segunda é que o PS propõe sempre na oposição tudo o que não teve coragem de fazer na governação. Mas então, e o que dizer do PCP e do Bloco de Esquerda? Apresentam-se aqui hoje como fervorosos regionalistas. Mas é caso para dizer, eu sei o que fizeram nos verões passados. Em 2015, quando a sobrevivência política de António Costa e do próprio PS estava em jogo, o PCP e o Bloco, no acordo que envergonhadamente, ali numa sala escondida, assinaram, facilmente colocariam o compromisso da regionalização. Não o fizeram. Não o fizeram. Talvez ainda hoje possam explicar o porquê. Talvez ainda hoje possam explicar porquê. Mas há mais. É que não só não o fizeram no momento do acordo, como durante os 4 anos seguintes, o Bloco não deu entrada de uma, repito, uma só iniciativa legislativa, e o PCP apresentou um projeto de resolução, não foi um projeto de lei, um projeto de resolução que ficou a marinar até caducar. Uma total folha em branco. Mas agora eles, com um novo vigor regionalista, a exigir ao PSD o que o PS não souberam, não puderam ou não quiseram fazer. É preciso algum descaramento. Senhoras e senhores deputados, então e agora ao PSD perguntam. Para o PSD a posição é clara e é conhecida. A regionalização não consta do programa do governo e não... Por acaso é muito interessante, aqueles que há uma semana, com a reforma laboral, no programa de verde, diziam que tínhamos que retirar. Agora exigem aquilo que nós não temos. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Porque o descaramento já foi há muito. Tenham vergonha. Mas como dizia, para o PSD, repito, a posição é clara. A regionalização não consta do programa do Governo e não contará com a nossa iniciativa nem com o acompanhamento de iniciativas de outros partidos durante a atual legislatura. E esta posição não é surpresa para ninguém. Ao contrário da posição titubeante e em cima do muro que o PS e José Luís Carneiro apresentaram em 2020, o líder do PSD, Luís Montenegro, foi claro e frontal, como é sempre, no Congresso da ANP no final de 2025. Perante centenas de autarcas, como aqui já até foi referido, de todo o país e de todos os quadrantes políticos, o Primeiro-Ministro disse que se tratava de um tema fora do tempo e relativamente ao qual entendia não ser oportuna a sua discussão nesta legislatura. Fê-lo de forma leal, dizendo também que a prioridade estava na reforma e na transformação que estamos a fazer no país. Desde logo no aprofundamento da autonomia do poder local e na cooperação intermunicipal, com prioridade à descentralização, reforçando competências nos municípios e nas freguesias e simplificando processos, mas também através da desconcentração do Estado. E a este respeito,